Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando da comunicação com os mortos, se é possível fazer essa comunicação. O nosso convidado de hoje é o Carlos Lima, está falando sobre a comunicação com os mortos. Então, Carlos, eu tinha deixado uma perguntinha para você. É sempre necessária a participação de um médium para fazer essa comunicação com os parentes que já se foram, que estão lá no plano espiritual?
Não, essa comunicação ela se dá continuamente. Como eu disse na minha última participação, nós não deixamos de amar as pessoas, né? Não importa em que dimensão da vida ela esteja, encarnado ou não. Então, quando nós pensamos, nós estabelecemos essa comunicação. Quando esse ente querido ele está na espiritualidade, ele deseja se comunicar com a gente, como o próprio ouvinte aqui disse, ela se estabelece pelo pensamento. Nós não conseguimos ouvir, através do nosso sentido da audição, mas intuitivamente, através de uma lembrança, ou através mesmo de um pensamento positivo, essa interferência desse nosso ente querido. Mas é importante também a gente lembrar de que essa comunicação ela também pode se dar do ponto de vista negativo. Vamos imaginar que nós temos algum desafeto, alguém que por algum momento da vida teve alguma mágoa, algum ressentimento, se sentiu ferida por nós. Essa pessoa, mesmo desencarnada, ela pode continuar sentindo esse sentimento, essas vibrações negativas, com a vantagem de ela estar beneficiada pela invisibilidade. E ela pode, sim, agora, tendo mais autonomia, procurar nos atacar. E de que forma que eles nos alcançam? Também pelo pensamento. Então, eles se conectam a gente, eles buscam uma vinculação com aquilo que é mais fácil. Então, se o ressentimento, se a mágoa ela é recíproca, aí vai se estabelecer essa conexão e aquilo que há de negativo em nós vai ficar potencializado por essa influência. Por isso, eu volto a repetir que aquela afirmativa de Jesus, ela é universal e atemporal. A gente tem realmente que procurar nos entender com quem a gente tem alguma diferença para que a gente não venha a ter esses nossos irmãos desencarnados não vindo nos cobrar essa diferença através da sua influência espiritual. Então, agora voltando ao princípio da sua pergunta, não há necessidade efetivamente de um médium, embora a gente gostaria. Nós que temos uma regularidade nas nossas reuniões mediúnicas, temos essa certeza, essa convicção. Já tivemos o benefício de ter colegas, companheiros e amigos que partiram e que retornaram através do médium, nos trazendo boas notícias, palavras de bom ânimo, nos encorajando para os nossos desafios, muitas vezes nos orientando nas nossas atividades na casa, ou mesmo uma orientação até a nível pessoal, dependendo do nosso merecimento. Mas isso também acontece a nível inconsciente. Eles nos aparecem através de um sonho, através de uma intuição, como eu disse. Então todos nós temos essa interatividade. Todos nós.
Perfeito. Hélio Delanossi. Hélio, uma pergunta, Hélio, que é interessante a gente estar fazendo agora, que é com relação a essa comunicação que a gente faz com os mortos, aqueles que já se foram, e a relação que existe com os centros espíritas, com uma casa espírita. Então, Hélio, a pergunta é o seguinte: é fácil conseguir essa comunicação com os mortos fisicamente, aqueles que já se foram? É só ir no centro espírita? Aliás, eu queria até perguntar para você, a Santinha, a nossa ouvinte Santinha, um abração para ela, está ligando para a gente aqui, ela lá de São Mateus, ela está dizendo assim: se existe um centro espírita em que nós possamos ir ver, falar com os nossos entes queridos, será que tem um lugar? Então conta para a gente, o centro espírita é um lugar adequado? É um só que faz isso, todos fazem. Como é que a gente faz? É só ir lá e falar: quero conversar com o meu parente que já morreu. Como é que é isso? Conta pra gente aí.
É, o centro espírita, é, como diz o nome, é um centro onde você se dedica, onde as pessoas se dedicam aos estudos e a interação, né, com os espíritos, é, com as pessoas desencarnadas. Mas o centro espírita de hoje, na sua grande maioria, o objetivo deles maior é trabalhar as pessoas que estão encarnadas, como já disse com o nosso companheiro Carlos agora há pouco, é trabalhar o encarnado para que, uma vez ele desencarnado, ele não venha dar todos os trabalhos, né, assim, os trabalhos no bom sentido da palavra, que dá uma palavra, uma pessoa leiga quando desencarna, que não sabe nada, ele vai ter que ser esclarecido, posteriormente esclarecido, depois de desencarnado. O centro espírita faz o contrário, ele instrui, ele prepara as pessoas encarnadas, para que, uma vez desencarnadas, elas não venham terem problemas, e eles não venham a causar problemas para as outras pessoas do entorno delas, né? Quando elas vão tentar se comunicar, tentar falar, essas coisas todas. Agora, também, obviamente, quando, como também o Carlos já disse, nós temos regularidade nas nossas reuniões mediúnicas, onde nós nos comunicamos com os espíritos, né? Mas não é um local aonde você possa chegar lá e falar, eu bater no centro, entrar no horário, vai vir, quero falar com meu avô, né? Sabe? Como é o nome dele? Senta aí. O nome dele, né? É João. Aí você vai lá, então, pera um pouquinho, eu vou chamar o João. Né? Aí vai lá e liga e vai chamar o João. Oh, João, né? O senhor está aqui, quer falar com você, né? Não é assim que funciona, né? Essa comunicação, como o Chico já disse, ela é um telefone que toca de lá para cá, não toca daqui para lá, né? Não é você que liga, daqui você liga e fala com quem está lá, né? Você coloca, você pode até colocar que você tem necessidade dessa comunicação, você gostaria de fazer essa comunicação, mas você tem que aguardar que de lá para cá eles vão, essa pessoa esteja em condições do outro lado de fazer essa comunicação. Às vezes até acontece que com uma certa brevidade você consegue, né? E muitas vezes leva anos e muita gente não consegue, às vezes leva anos e anos e anos e você não consegue essa comunicação. As pessoas vão nas reuniões onde tem um médium, né, fazendo esse trabalho, e elas não conseguem, vai anos e não consegue nunca. Por quê? Porque quem está do outro lado, no caso quem está desencarnado, não está em boas condições emocionais e para poder fazer essa comunicação. Então existem alguns centros, até o Marinho estava me sugerindo aqui, são dois nomes, você, ó, esse centro é Aurélio Agostinho Uberaba, né? Aurélio Agostinho Uberaba e irmã Valquíria, né, em Uberaba. E eles têm, você pode ir mandando uma carta para lá, para esses centros. Acho que se mandar só para o Uberaba, chega lá, não chega? Se colocar no Valquíria, Uberaba, chega lá.
Talvez a ideia da carta, Hélio, seria para que quem tiver interesse em conhecer, tá, que escrevesse para nós aqui no programa, para que nós possamos dar detalhes, né, de endereço, horários que eles atendem, né, para a gente não...
E eles fazem essa comunicação, você dá os dados do seu ente querido e eles mandam a houver a comunicação.
Não, claro, eu acho que o Hélio foi muito feliz na abordagem dele, porque esses centros lá em Uberaba, eles têm no mínimo uma reunião por semana, e alguns deles duas reuniões por semana, em que se dedicam a esse tipo de trabalho, que é atender os pedidos, né, de pessoas que vão. Agora, é importantíssimo, né, que a gente tenha a ideia de que a cada 100 pessoas que vão lá e pleiteiam, né, 5 ou 6 recebem, porque nem todo espírito está em condição de se comunicar e nem toda a comunicação é útil o suficiente, que é alguma coisa que é conduzida pelos amigos espirituais dentro da maior utilidade possível, né? Ou seja, o fato de ir lá e se candidatar e pleitear não significa que vai receber a mensagem.
É, isso aí, assim, mal comparando, quando você consegue falar com uma pessoa que está num outro país, que está num local que não tem telefone, alguma coisa, alguém me traz uma notícia. A notícia sempre vem, né? Olha, ele está bem, né? Ele está bem, ele está em tratamento, alguma notícia acaba chegando. Faça o contato conosco, né? Pelo nosso. Conosco, que nós daremos esses endereços.
Programa sbn@uol.com.br.
E nós daremos os detalhes para que você possa, quem quiser tentar uma comunicação, fazer através desses dois grupos aqui que são especializados nisso.
Sérgio, nessa questão de local, as pessoas têm o hábito de, nesse dia de finados, né, no dia de finados, procurar os cemitérios para ir celebrar os seus mortos, para ir lembrar, ou até muitas vezes fazer uma prece. Não tem nada de errado. Se esse é o hábito, se esse é o costume, está tudo certo. A gente só gostaria de lembrar que não há essa necessidade, que essa comunicação que nós podemos fazer em relação aos nossos entes queridos pode ser feita todos os dias na nossa casa, através de uma prece, através de um bom pensamento. Não há essa necessidade de um dia específico, nem de um local específico para a gente transmitir a eles todo o nosso carinho, toda a nossa saudade, inclusive.
Perfeito.
É importante que o senhor fale que a gente fica apavorado, né? Porque não pôde ir. Às vezes até tem um parente no interior, no outro estado, e fala, poxa, eu nunca fui lá, nunca fui no túmulo do meu pai, da minha mãe, está longe, não consigo ir lá, eu não tenho dinheiro para chegar. Eu preciso ficar preocupada com isso, e quando na verdade não há necessidade dessa preocupação.
Só fazer uma prece. Carlos Lima, nosso convidado de hoje, falando para a gente sobre essa comunicação com os mortos, aqueles que já se foram do plano material. Carlos, entendendo que todos os centros espíritas oferecem essa possibilidade de comunicação, a pergunta que vem é o seguinte: os centros espíritas cobram por isso, eles cobram por essa atividade de se comunicar com os mortos? A esse propósito, Francisco do Jardim Irene, obrigado por Francisco estar ligando para a gente aqui, pergunta assim: existe alguma verdade nas mensagens daquelas pessoas que cobram para trazer uma psicografia ou dar uma mensagem?
Olha, eu desconheço algum centro que cobre, não duvido que talvez possa existir, mas nós orientamos as pessoas para que, quando procurarem uma casa espírita, fica fácil você avaliar a seriedade dela quando tudo que você lá encontra não lhe é cobrado por nada. Dê de graça o que de graça recebesse, né? Não é essa a orientação. Então, é claro que todas essas casas espíritas, elas têm uma atividade filantrópica muito grande. E às vezes eles pedem para que as pessoas se puderem colaborar com o mantimento, pelas famílias que assistem, contribuir talvez pela manutenção da casa. Mas toda essa ajuda que as casas pedem não tem nada a ver com essa comunicação com os mortos. O companheiro, agora há pouco, foi muito feliz também na assertividade das suas palavras, né? Na realidade, essas comunicações, quando acontecem, obedecem um critério que está sob o domínio da espiritualidade. É a necessidade, é a condição do espírito, né? É claro que a nossa vontade é grande de ter algumas palavras de alguém que partiu recentemente para acalentar o nosso coração, mas isso depende dessas variáveis. Então eu acredito que o centro espírita, caso tenha esse tipo de atividade, não deva cobrar por esse tipo de atividade. Perfeito. Não.
A recomendação básica, até respondendo para o Francisco, que a gente está aqui no Semana Nova Nova, é assim: houve a presença de dinheiro, alguma coisa, desconfie. Né? Porque está fora do contexto do espiritismo kardecista. Né? Sérgio, eu queria que você respondesse para o nosso ouvinte, o Haroldo, lá de Itaquera. Um abração para o Haroldo. Está fazendo uma série de considerações, mas ele faz uma pergunta aqui que é importantíssima. Quem é que inventou o Dia de Finados, hein, Sérgio?
Pois é, eu não sei. Aí, exatamente porque eu não sei, eu fui pesquisar agora na internet.
Você está plugado aqui na nossa.
Então, olha, é interessante essa questão, porque a gente eu pelo menos nunca tinha pensado a respeito. E aqui na internet eu encontrei num site universitário a informação de que este dia vem lá da cultura celta, sabe?
Não faz
é coisa
tempo,
muito antiga. E aí você vê que interessante que essa noção da existência do espírito, da continuidade da vida após a morte, não é coisa nova. Não é coisa do espiritismo. Você vê que os celtas, eles tinham um dia específico que eles faziam uma festa conhecida como Samhain. E nesse dia eles celebravam que era a junção dos dois mundos, dos mundos dos mortos e dos vivos. Isso ao longo dos tempos foi sendo incorporado pela cultura cristã. Porque já no século I, os primeiros cristãos iam visitar os túmulos dos mártires cristãos que haviam morrido na defesa do cristianismo. E isso veio até o século XI, quando foi instituída efetivamente essa festa, que deveria ser exatamente no dia seguinte ao dia de Todos os Santos.
Muito Carlos, bom, obrigado, Sérgio, pelas suas brilhantes explicações.
A explicação brilhante é da internet, não é de Sérgio.
Você está plugado aí. Carlos, com que intuito, com que finalidade as casas espíritas, os centros, realizam essa atividade de se poder receber notícias daqueles que já desencarnaram? Por que que as casas espíritas se prestam a esse trabalho de se comunicar com os mortos?
Olha, eu entendo que esse tipo de atividade, que ela acontece especificamente nas nossas reuniões mediúnicas, elas têm duas finalidades. A primeira é de socorro e de orientação às pessoas que partiram. Porque a gente tem que convir de que nós encarnados, na nossa maioria, nós vivemos completamente distraídos das realidades espirituais. Né? Nós vivemos uma vida focada mais no ter do que no ser. E ao longo de uma existência, nesse comportamento, a gente chega na espiritualidade como um carro desgovernado. Né? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? E agora? Eu quero voltar para minha casa? Onde é que estão as coisas que eu demorei para construir, para conquistar? E aí o que que acontece? Por uma questão até de vibração, de intensidade, de peso específico, a gente tem essa dificuldade de entender e nos orientarmos pelas orientações dos espíritos de luz, por uma questão de vibração. E as reuniões mediúnicas elas têm essa função de dar essa primeira orientação para as pessoas que partiram, falar, olha, você desencarnou, você agora vai ter uma outra... um outro segmento na sua existência, você vai ser encaminhado para um local onde você vai receber algumas orientações necessárias para essa nova condição. E aí, por isso é que é importante nós estarmos atentos também para a nossa própria condição, porque quando a gente imagina o dia de finados, a gente sempre imagina o outro, é o que já partiu. E a gente ignora de que também vamos passar por esse passamento. E se nós vamos passar por essa transição, seria interessante a gente imaginar como seria se nós fôssemos para um país distante, para um país que a gente não conhece. Não seria mais prudente a gente entender a língua, os costumes, para não chegar lá meio que perdido?
Perfeito. Bom, recebendo aqui também a ligação da Terezinha do Parque Santa Madalena, um abração para ela, dizendo que ela acha que a comunicação com alguém próximo, seja familiar ou não, acontece de mente para mente. E também ela manda um abraço para os meninos e agradece por todas as coisas boas que nós passamos. Nós agradecemos também por você estar na nossa audiência, Terezinha. E a Cristina também está aqui, dizendo que ela recebe o seu abraço também. Ela é uma menina. Nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Carlos, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente hoje.
Eu é que agradeço, foi uma experiência única. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós estamos encerrando e convidando você a estar conosco no próximo sábado com o nosso tema A Parábola do Jovem Rico. Lembrando você que estamos aí na celebração de Finados, que nada melhor do que uma bela oração com bastante carinho, bastante amor e alegria, porque a vida continua, a vida não cessa, ela pulsa a cada instante. Deus está irradiando vida a todos nós em cada momento. Então você fica por aqui na Rádio Atlântica com a programação local e na ABC com o Guto Soledade, que é o vô da Marina, já está por aqui, e depois com o Lombardi. Você pode ficar conosco no semeador.org para ouvir os nossos programas que estão todos guardadinhos lá, ou no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.